Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está no YouTube, Band News FM Rio, ouvindo a gente nas plataformas de podcast. Mais um Gastronodicas no ar, Bianca Teixeira.
Eu estou emocionada, gente. Não sei nem para onde eu vou. Se eu falo de livro, liderança, se eu falo de administração, se eu falo de gastronomia.
De festival gastronômico.
Essa mesa nunca teve tão rica.
Riquíssimo.
Meu Deus do céu, eu não tenho roupa para isso, não. Pelo amor de Deus. Hoje a gente tem aqui simplesmente Breno Cruz, o homem maravilhoso que está, já foi pela Forbes, Under 30, o cara que foi, assim, iniciou um trabalho maravilhoso e lançou um festival chamado Gastronomia Preta, que é fantástico. Livro, Forbes, é muita coisa. O livro vai ser lançado ainda, só para vocês saberem. Gastronodicas em primeira mão. E Vanessa da Rocha, maravilhosa. Totalmente incrível. Gente, você já reparou esse turbante dela?
Lindo, lindo, lindo.
Vanessa Rocha é Vanessa Rocha, meu amor. É uma rocha.
Chiquérrima.
Chiquérrima. Ela é do Marimboi, fantástica. Acabou de entrar pela segunda vez, recomendação do Guia Michelin, o guia mais importante do mundo de gastronomia, que os chefes piram para ter a recomendação meia estrela, um terço de estrela, uma estrela, duas, três, qualquer pontinha da estrela, qualquer coisa que está lá já está bom. E ela duas vezes no Guia Michelin. Parabéns, Vanessa. Parabéns, Rubens. Olha, estou realmente emocionada. Você está pensando que essa mesinha é qualquer coisa?
Não é, não.
A gente tem de pastel, influência italiana, influência francesa. É influência de tudo quanto é lado aqui, porque o Brasil é isso, ele é como vocês, ele é plural.
É uma gastronomia que a gente estava falando até fora do ar aqui, que não tem uma certa, né? A gente tem uma linha para guiar. Mas uma gastronomia que não é uma certeza como a gente tem a francesa, que é aquela exigência. A italiana, que
não
é...
Não temos regras.
Não tem regras.
É, como eu falei agora, somos reais, irrestritos, plurais, e são, nós somos de verdade.
É a miscigenação brasileira, né?
Gente, eu não tô aguentando, não. Cada... Olha o que eu falei assim, gente, parece o Arantini, tá? Mas não é. É um bolinho de vatapá. Eu tô morrendo aqui, até porque o meu almoço hoje foi super simples. Rabada com angu.
Eita.
Tá bem, meu amor? A pessoa é magra assim de ruim. Mas, Breno, que prazer ter você aqui com essa iniciativa tão incrível, com esse festival, que hoje é um sucesso, já sei que vai ter até uma arraiada daqui a duas semanas.
Exato.
Vai ter um livro sendo lançado semana que vem. Festival que já vem a sua... Que edição que já chega?
A segunda.
Segunda edição. Não é mole, não. 2024 com tudo pra você esse ano, hein?
Ai, que assim.
Esse festival, já temos até a palestrante que você falou
já,
do festival
de Cozinha Show,
Ricardo. É, esse ano na Cozinha Show, ano passado foi no auditório, né, com a Bianca. Esse ano na Cozinha Show, vamos
que vamos. Só gente bacana aqui, inclusive subiu o palco pra, né, hoje do Guia Michelin, né, o mês passado. Vanessa, Bianca Barbosa, João Diamante, Danilo Pará, tudo Rio de Janeiro.
Tudo Rio.
Só Rio de Janeiro.
Olha, nada contra, mas vê se tinha um paulistinho assim.
Não tinha.
Igual esses meninos. Não tinha, não. Não tinha, não. Agora, a gente quer saber, como é que você chegou a essa ideia brilhante, até porque não é fácil, primeiro, realizar um evento, né, um festival gastronômico, com tantos festivais acontecendo, com tanta gente potente por trás, patrocinadores, realizadores, gente com muita experiência, e você chegou lá e peitou e realizou, vindo por esse viés que, infelizmente, a gente tem que falar da gastronomia preta como se fosse um processo de inclusão social, e acaba que é, de fato, né, mas você dando oportunidade para essas pessoas, para as conhecidas mostrarem referências, né, serem aspiracionais e inspiracionais. Mas como é que foi tirar isso do papel, criar esse projeto? Que eu já sei que você queria ser cantor. Mas não deu certo. Depois a gente volta.
Depois a gente volta. Ser cantor tem relação, a gente vai falar sobre isso, sobre o meu amor pela Bahia, né? E eu acho que quando eu entendo de onde eu venho, eu começo a entender o porquê desse amor à Bahia, que tem relação à ancestralidade, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo, nos vendo. É um prazer estar aqui com vocês, num programa que eu admiro, estar aqui também ao lado da chefe Vanessa. é inspirador também e, mais uma vez, nos mostra a potência do nosso povo na gastronomia e essa pluralidade. Então, obrigado pelo convite. É um prazer, de fato, estar aqui. Em 2018, eu entro para a UFRJ para ser professor do curso de gastronomia. E é muito comum as pessoas acharem que eu sou chefe de cozinha. Não, mas eu não sou. Toda a minha formação...
Na cozinha?
Cozinho. Estou mais com um pezinho na confeitaria.
Gente, patissier.
Preto gourmet patissier. Gosto muito de fazer bolo e gosto muito de finalizar os bolos, né? Aquele momento que você finaliza ali, gosto muito do chantilly para finalizar. Então, o meu pé na gastronomia é muito na confeitaria, na parte de bolo, mas por puro hobby. Me pedem para vender, as pessoas gostam do meu bolo porque não são tão doces, né?
Poxa, já até trazendo um bolo para
Pois ter. Pois é, não, eu vou mandar.
É boa.
Pelo delivery do Mario Boi. Olha o truque. quando eu entro, então, na UFRJ como professor da gastronomia, toda a minha formação ela é em administração, a graduação em administração, mestrado em administração pública, doutorado em administração e o pós-doc em comunicação. Mas quando eu entro na gastronomia da UFRJ para ser professor de administração no curso de gastronomia, eu me deparo com a questão racial. E bate também com o momento que eu me reconheço como homem preto. Uhum. E aí vocês podem... Como assim você não se via como um homem preto? Porque, historicamente, no meu núcleo familiar, eu era o moreno jambo. Até que uma vez eu fui ao Pará e eu me dei conta que jambo é vermelho.
Gente,
tem alguma coisa errada aí, né? Então, não sei se foi um mecanismo de proteção à época, eu sou de Minas Gerais, né? Uhum. E eu vejo com um lugar de fala como que o meu estado de origem é um estado racista. E eu falo isso, eu sou mineiro, vivi na pele, tem aí no livro que daqui a pouco a gente vai falar sobre questões relacionadas à raça. E então eu me compreendo como um homem preto. E como eu vim de um lugar de dor na adolescência, na infância, eu morei numa comunidade lá em Viçosa, que é a minha cidade, que é o Morro do Pintinho, e eu sempre brinco, falo que o Morro do Pintinho agora virou galo, né? Porque eu cresci.
Virou um galão, né?
Então eu sei desse lugar das dores, né, do nosso povo. Eu consigo compreender esse lugar de onde eu venho, como também uma mola propulsora para que eu possa agir na perspectiva social. E então eu crio em 2022 o Prêmio Gastronomia Preta, porque nesses anos que eu fiquei na gastronomia, de 2018 a 2021, 22, eu começo a compreender que a mídia especializada ela ainda não enxergava as pessoas pretas e pardas na gastronomia. E isso é em função de uma questão estrutural, né? As pessoas pretas e pardas, muitas vezes, elas foram impossibilitadas de estarem na escola porque estavam trabalhando, seja no meio rural, seja nas casas de família, ou seja em serviços, né? Postos de trabalho que eram
comuns
à população, né? E que... por uma questão de sobrevivência, tinha que trabalhar para poder comer, inclusive. E, obviamente, esse contexto estrutural nos leva, então, a compreender o porquê, talvez, da gastronomia ser esse lugar ainda muito eurocêntrico, né? Porque é muito comum, talvez, em algumas entrevistas vocês já ouviram, porque eu fui passar férias na Europa e lá entendi que eu queria trabalhar com gastronomia. Fui para uma viagem, entendi, tenho parentes e fui, gostei, voltei e criei um negócio. Mas para nós, isso muitas vezes não aconteceu. Então, por isso a gente vê esse reflexo da falta de chefes pretos e pardos na gastronomia, em função de uma questão de fato estrutural. Então, eu crio o Prêmio Gastronomia Preta em 2022, como uma forma de não chegar com o pé na porta na mídia especializada e na mídia e mostrar que existem tantos profissionais que fazem um trabalho tão lindo na gastronomia e esse meu olhar da
administração... Que merecem lugar de total destaque, não, né?
E você falou da questão estrutural, você pega no passado a televisão, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem fazia a comida mais maravilhosa do planeta? Era... Anastácia. E era a única negra, a única preta, dentro do contexto, pega... mas ao mesmo tempo era isolada.
Mas o livro é da dona Benta, né? Então, esse é um recorte que a gente traz para a área profissional da gastronomia, que é quando você entra num restaurante profissional, você vai ver que tem muita gente preta cozinhando.
Exatamente.
e cozinhando muito
e
bem.
E o lugar de fala não é delas, é impressionante.
Não, essa invisibilidade ainda permanece. E por isso, então, considerando essa invisibilidade, é que eu vejo também a possibilidade de sair do ambiente da cozinha. Poxa, a gente tem chefe, subchefe, mas a gente tem garçom, garçonete, maître, hostes, merendeira. Né? Porque lá em 2022 eu já tinha criado o prêmio pensando na importância dessa profissional, porque a merendeira ela também está nessa perspectiva. Vida de merendeira, que estreou ontem a fase final do programa, que está sendo exibido no Sabor e Arte, também com algumas chamadas na Band.
É, Sabor e Arte do Grupo André de Comunicação também.
É, exatamente. Agora estamos juntos aí agora.
Tá? Porque é de uma estética absurda, né? É inacreditável a beleza gastronômica desse programa.
É, e valorizar essas profissionais que também fazem gastronomia. Assim como a chefe Vanessa lá no passado, e daqui a pouco ela conta pra gente esse toque da ancestralidade dela, que traz tudo isso daqui presente em sua culinária hoje, né? A gastronomia, infelizmente no Brasil ainda, não considera a influência de África.
Não.
A rabada e o angu que você comeu hoje na hora do almoço... É influência total de África. Mas, inclusive, nos cursos de formação, a pergunta fica, cadê uma disciplina internacional de África? Tem italiana, tem francesa, tem mediterrânea, tem grega, tem espanhola, brasileira, mas África como continente, inclusive, não tem.
Acho que só feijoada que entra nisso.
Na comida brasileira, né?
É.
Na comida brasileira. E, então, é muito importante a gente olhar... para essa questão racial na gastronomia e a gente, de fato, compreender que a gente precisa movimentar essa roda e visibilizar. Então, para a gente, é muito importante estar aqui hoje na Band News falando sobre isso, porque a gente sabe do poder e da capilaridade do programa e da TV.
De alcançar as pessoas.
Exatamente.
Né?
E a partir do prêmio surge o festival, que foi maravilhoso em termos de fato, de aquilombamento.
Com certeza.
A Vanessa esteve lá dando palestra... No ciclo de debates Mussum, que é uma homenagem ao Mussum, dado a importância dele na TV, né? E a gente tem também a Cozinha Show Benê Ricardo. Benê Ricardo foi a primeira chefe profissional formada no Brasil.
Negra.
Uma mulher preta, negra.
Exatamente.
E então o nome da Cozinha Show do festival é Cozinha Show Benê Ricardo. Uma homenagem a essa profissional que tem um trabalho maravilhoso, que já faleceu, mas que de certa maneira foi invisibilizada pela mídia.
E um trabalho de pesquisa absurda, porque a gente está falando que o Brasil é tão grande. Então tem tão poucos chefes pretos e são talentosos, né, que a gente não conhece espalhados por aí. E são poucos que, quando a gente pensa, quem são? Você pensa em seis.
Exatamente.
E olha o tamanho que é o Brasil, olha o tamanho de gente talentosa que tem, que está escondida. E você ainda teve um trabalho de pesquisa absurdo para trazer essas pessoas, né, para o festival.
Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante também falar sobre o nosso aquilombamento. E eu chego até a arrepiar porque... Eu fui muito, muito acolhido na comunidade pela chefe Aline Guedes, lá de São Paulo, pelo Paulo Rocha, que é o chefe confeiteiro das Casas do Jacan, pela Vanessa, pelo João Diamante, pela Kátia Barbosa, que é meu amor. Kátia.
É o nosso amor.
E eu fui muito bem acolhido pelos chefes, então eles acreditam, pelo chefe Edson Leite, do Gastronomia Periférica, pessoas que a gente sabe que estão na mídia também, que desenvolvem um trabalho muito
lutando
importante.
Lutando por uma causa.
Exatamente.
Né?
Então é essa causa do coletivo, das pessoas pretas na gastronomia.
Agora, Vanessa...
Ele escolheu a Vanessa hoje pra vir. Eu fiquei mega ultra blaster feliz, porque Maria o Boi é um... Todo mundo fala muito bem, eu vou lá, ainda não fui. Mas ele já tá há 5 anos lá naquela esquina maravilhosa em Ipanema, da Maria Quitéria, né? Porque, fui perguntar, por que Maria o Boi? Boi por causa da carne. Mas o Maria, por quê?
O Maria, pra gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tá nos ouvindo. Meu nome é Vanessa Rocha, eu sou chefe do Maria o Boi. E Maria o Boi é devido ao nome da esquina onde ele se localiza, Maria Quitéria, que é a rua. Entendeu? Então, Maria vem da Maria Quitéria e o Boi vem de ser uma casa de carnes com influência brasileira.
E Vanessa estava contando o seu início, da sua trajetória, que você veio de Pedra de Guaratiba.
Isso, sou de Pedra de Guaratiba.
Que eu adoro aquele lugar lá, adoro andar aqueles manguezais lá remando.
Sou de Guaratiba, Zona Oeste.
E sempre foi uma apaixonada, sempre cozinhou em casa. Como é que a cozinha, a gastronomia foi parar? Assim, é, tá na veia, isso percebe-se, né?
Mas... Na minha família, cozinhar é típico, né? Vovó tinha fogão de lenha na área onde tinha o galinheiro.
Olha aquela imagem, esse efetivo.
Minhas tias, tem uma tia minha que é cozinheira de mão cheia, tudo sempre cozinharam muito bem. Mas a gastronomia entra na minha vida na adolescência por um projeto social que se instalou na comunidade de Pedras de Guaratiba, ali em Pedras de Guaratiba, para poder reacender a gastronomia caiçara do local e aproveitar os jovens, dando a eles assim, utilidade depois do colégio. Eu tinha uma outra ideia na minha cabeça, na juventude, né, de profissão. Ah, vou ser igual minha mãe, eu vou trabalhar em um hospital, não sei o quê. Aí surgiu esse curso que já tinha 2 anos de andamento, e que era na antiga Fundação Xuxa Meneghel, que se instalou durante 30 anos ali em Guaratiba. E eu falei, vou me inscrever, porque depois da escola eu tenho como ir para o curso. E o curso abordava toda essa área gastronômica do local. E o curso também dava oportunidade dos jovens fazerem estágio nos restaurantes locais e poder ter mais aprendizado e poder seguir, de fato, na profissão. Então, desde da parte de front, salão, gerência, essas coisas tudo assim, e para a parte de cozinha, de retaguarda. E eu falei assim, eu não tenho nada na minha cabeça assim que... mas vou entrar. Quando eu entrei, eu realmente me apaixonei. Na época, eu encontrei com um chefe de cozinha que dava aula nesse curso, um grande chefe, que foi um dos chefes pioneiros na gastronomia na Faculdade Estácio de Sá, que é o chefe Tião, né? Todo mundo conhecia ele como chefe Tião, hoje ele já é um senhor de 80 anos, que me desperta isso. E eu lembro que eu cheguei para papai e falei assim, papai vivo na época. Eu falei, papai, eu já descobri o que eu quero ser. Aí papai, não, você falou que vai fazer para a área de saúde. Não, papai, quero ser cozinheiro. Papai olhou para mim assim.
Oi?
Cozinheiro? Como assim?
Filha, então, você não falou que ia estudar, né, para ir para a área de hospital, que sua mãe é enfermeira, você não acha que é melhor? Assim, não, papai, eu vou fazer isso. Na época eu ainda era nova, eu tinha que terminar os estudos, mas eu fazia o curso, conseguia fazer os estágios, e aí eu fui pegando mais gosto, mais gosto, mais gosto. Quando eu terminei os estudos com 18 anos, o segundo grau, eu falei assim, papai, agora eu vou ir para o meu primeiro emprego, porque na época eu só trabalhava final de semana, porque era o que eu podia... aproveitar mais essa parte. Então, eu consegui arrumar emprego final de semana, então, fora do estágio. Então, ia ganhando a experiência e ganhando mais um dinheirinho para ajudar em casa. E assim foi. E aí eu fui me apaixonando, cada vez me apaixonando. Eu lembro que a primeira moqueca que eu fiz foi com uma senhorinha que,
nossa,
na época tinha...
Moqueca, hein?
Ai, 60 anos. E ela tinha uma receita num livro, num caderno escondido que ela não contava pra ninguém. Porque ela era uma receita que ela trazia de família.
Guardada a 7 chaves.
As 7 chaves, dona Morene, que já não é mais viva. E ela trazia de Alagoas. Né? Então ela tinha um urucum para fazer a moqueca capixaba, ela tinha todo um jeito de deixar o urucum dentro de um vasilhame de vidro, assim, como se fosse um azeite ali maturando para fazer a moqueca capixaba. O jeito de fazer a moqueca alagoana, usando o dendê, né, de uma forma diferenciada, o bobó, num restaurante muito famoso na década de 90, 80, chamado em Guaratiba 476.
Você começou pelo mais difícil, hein? Bobó, moqueca,
exatamente.
Jesus amado, ela foi
que
pelo
saiu
mais
até
difícil.
No The New York Times, eu comecei ali. Eu era uma menina naquele grupo ali, trabalhando com eles, 17, 18 anos. Depois eu trabalhei com eles, assim... contratada mesmo, porque eu terminei o colégio e tive esse tempo. E assim começa a minha trajetória. Então,
e com uma brasilidade absurda, né? Que
com uma brasilidade.
Vai falando, navegando pelo Brasil.
É, exatamente. Porque, assim, eu sou da época que não tinha faculdade de gastronomia no Rio de Janeiro, chega depois. Todo mundo só se falava até do Senac.
E a gastronomia nem tinha esse holofote que hoje ela tem, né?
Não, chega depois.
Cozinha era obrigação, né? Era lugar para quem...
E a galera pegava.
Principalmente
com
mulher, né?
Exatamente. Eu era, sempre fui, na maioria das cozinhas que eu entrei, até então, agora que se torna, graças a Deus, mas a única mulher.
É, porque ainda tem isso, a cozinha era lugar de mulher, mas em casa, a cozinha de casa. De que casa. Se você ainda pega, mesmo se você analisar a gastronomia, a maioria dos restaurantes, eles começaram a ter mulheres também à frente da cozinha, e são poucas ainda para o que é. É, porque a cozinha do restaurante, ela, muitas delas, a maioria não é para mulher.
E é machista, a maioria é machista.
É um meio extremamente, é um segmento... Chefes, me desculpem, mas porque tem a mesma coisa que a gente, quando fala das chefes pretas na cozinha profissional, assim também tem mulheres de todas as cores, de todos os sabores, uma raridade ainda nos restaurantes.
Até pelo cotidiano, realmente exige muito vigor de estar ali, né? Mas se faz necessário, né? A gente está mais dentro dessas operações para poder tirar essa parte bruta, tão, tão pesada, aliviar, né? Você sentir que aquele lugar ali tem mais cor, mais amor, mais leveza, mais sabor.
E é por isso que ela é chamada de mamusca pelos funcionários. Conta aí.
Mamusca foi um apelido que nasce no grupo, mediante a um personagem que tinha de rua da Rose Campos.
Tá.
E o vigor que eu tinha, né? De
tá tinha
ali,
não, você tem, né?
Que eu tenho,
vamos combinar, né? Haja
que
vigor,
eu tenho,
né?
De estar ali com eles. E aquele negócio de... Eu tenho uma frase, meu filho. Meu filho! Meu filho, pelo amor de Deus! Eu sempre falo assim, não sei o quê. Então, isso é aquela... Eles falavam que eu bate... Educa e a sobra. Ah, meu filho, você quer... vamos, vambora. E Rose Campos era assim, vambora, não sei o que. Não, bora. E eu tenho esse vigor. E o carinho ao mesmo tempo.
Você tem
de
essa
cuidar.
Coisa de materna.
Exato,
né?
Eu tenho sim. E, portanto, que eu tenho, graças a Deus, funcionários no grupo ao meu lado há mais de 10 anos.
Não, e ela tá lá há 14, tá?
Há
nesse
14.
Grupo, ela tá há 14 anos. Ela tem 31?
Junto com o curso que ela fez.
Os meninos me chamam de mamusca, né? Ele descobriu porque os meninos me chamam assim.
Mamusca, só vou te chamar de mamusca aqui no Gastando Dicas.
Os meninos me chamam assim.
E ela trouxe um ponto importante na nossa fala, no que a gente está debatendo aqui, que é numa Zona Oeste, que aí tem uma característica muito marcante, que é essa concentração familiar,
esse
todo mundo está junto,
familiar,
esse,
junto, esse apego familiar grande,
isso, o almoço de fim de semana, tudo mais, tem a questão social e um projeto social que acabou juntando
que
tudo
de um
isso.
Nasceu
de um projeto
e esse
social.
Esse encontro estava escrito.
Por isso
hein?
Que eu falei para ele.
Foi a característica da Zona Oeste, a familiar e o projeto social.
Eu nasci de um projeto social.
Como isso é importante também, né? Para as pessoas que às vezes não conseguem ter uma oportunidade, cai um projeto desse e acaba juntando.
E quando a gente analisa isso a partir do recorte racial, a gente percebe a importância dos projetos, né? Como professor da UFRJ, eu criei, ano passado, um curso que chama Pretonomia, que é um curso de extensão dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com os meus alunos da gastronomia e com parceiros importantes também, como o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e o Hotel Hilton Copacabana, nessas duas primeiras turmas. E esse curso, ele capacita, aliás, qualifica, né? Eu acho que é melhor qualificar do que capacitar, pessoas pretas periféricas no Rio de Janeiro. Então, a gente formou 21 pessoas na primeira turma, a gente formou outras 16 agora na segunda, que terminou há um mês e meio. E o objetivo é resgatar a autoestima também e empoderar essas pessoas. Porque, poxa, ter Vanessa Rocha lá dando aula nesse curso, Danilo Pará, Aline Guedes, Paulo Rocha, Lucas Coraza, que é meu amigo pessoal, veio de São Paulo também para dar o curso. Kátia Barbosa já esteve lá. outros chefes também mostra, principalmente esses que é com recorte racial, né, que são pessoas pretas ou pardas, é, a importância que a gente pode começar e que a gente pode, de fato, chegar nesse lugar de ser um chefe com estrela, com recomendação,
ter poder Michelin, de fala.
Ter poder de fala, né? Então, eu acho que o que mais me toca nesse curso, especificamente, como educador, antes de influencer, preto gourmet, enfim, o criador do festival.
Adoro preto gourmet, esse nickname, preto gourmet.
Não é ótimo? PG. Inspirado na Renata Monte, que tem o Viagem Gourmet. Aí eu falei, preto gourmet.
É muito bom.
Então, trazer, de fato, a valorização dessas pessoas e mostrar para elas que é possível sim começar e que elas podem construir essa trajetória, porque ninguém se forma chefe. Uhum. Ninguém sai lá da UFRJ com o título chefe de cozinha, ou da Estácio, ou da Unisuam, por exemplo, né? Não, é um processo de construção. Então são histórias como a de Vanessa, como do Paulo Rocha, da Aline Guedes, da Kátia Barbosa e de tantos outros chefes pardos, né? Ou pretos, que a gente tem, que a gente fala, poxa, que histórias, né? Então, as pessoas que participam do Pretonomia nesse curso, primeiro, a gente consegue juntar a Universidade Pública, o mercado, com um parceiro importante como o Hilton, o Ministério Público do Trabalho, que tem a causa relacionada ao trabalho, de fato, a geração de renda, né? Como um ente extremamente respeitado dentro do país, e a gente consegue, então, chegar a essas pessoas e trazê-las. Bibi, acredite, Lacerda, zero evasão nas duas turmas.
Olha que bárbaro. Zero evasão. Se todo mundo fizesse um pouquinho, ele, com duas turmas, formou quase 40 pessoas, né? Qualificou quase 40 pessoas. Você imagina se todo mundo se abraçasse essa causa e cada um fizesse um pouquinho.
Exatamente.
Olha como a gente teria um país muito melhor.
Eu lembro dele conversando comigo, ele falava assim, uma vez ele falou assim, não, Vanessa, que quanto mais a gente puder fazer, eu falei assim, Breno, faça o quanto puder. Sabe por quê? Porque aquele não é só um. 40 são 80. Lembra que cada um é mais um.
É.
40 são 80, 80...
960,
exatamente. E assim vai. Então. É assim que a gente vai. Sempre um. Um. Que aquele um é mais um, é mais um, é mais um, é mais um.
E uma coisa que ele tem desde sempre, né? Eu vou até falar sobre os desafios que você teve no início. Muita resiliência.
É.
Porque você dá de cara com milhões de nãos.
É.
Você tá louco, como é que você vai fazer isso? E como é que foi enfrentar tudo isso no início, que não deve ter sido nada fácil?
Eu sempre falo assim, que infelizmente a história das pessoas pretas que de alguma forma chegam nessa posição de destaque, sim, eu considero que eu estou numa posição de destaque hoje, por exemplo, Saborearte, aí agora como jurado do Vida de Merendeira, né? É muito difícil, não é fácil. Eu venho de um núcleo, e tudo isso eu conto no livro, eu venho de um lugar de muita dor. Seja no núcleo familiar, desestruturado afetivamente, seja a minha chegada aqui no Rio de Janeiro como para fazer o mestrado, que eu não conhecia um ser humano sequer. Passei muita dificuldade. Durante 4 dias comi pão e mortadela e água, que era o que eu tinha para comer, mas eu sabia que eu precisava fazer o estágio na Fundação Getúlio Vargas, que é uma referência na área de negócios, e depois vim fazer o mestrado. Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil, de diferentes formas. Mas, por mais que seja a palavrinha, né, do momento, a resiliência, eu nunca... eu acho que eu era tão ingênuo e eu queria tanto mudar a minha trajetória por meio da educação que eu não tinha noção. Porque, gente, você vinha pro Rio de Janeiro...
Mas se você tivesse, de repente, você tinha parado no meio do caminho.
Vim pro Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Você tem onde morar. Morar numa escolinha, que eu fiquei 3 meses morando numa escolinha infantil em Vila Isabel. Cada dia eu dormia numa sala de aula diferente, porque foi o contato que eu tinha. Eu olho para trás e falo, putz, que trajetória. Mas eu não fico falando isso a todo momento também, porque eu não quero que nos olhem... nesse lugar de dor, sabe?
Você colocou a importância da educação como mudar a sua
quero
vida.
Quero que vejam a capa desse livro aqui, eu segurando o microfone e falando...
Cantando axé aqui?
Não,
eu queria o seguro tchau. Mas a dor, ela é transformadora. E é para melhor, porque ela transforma. E se a gente olhar por esse lado... depois da dor, como a gente fala, depois da escuridão sempre vem a luz, depois da dor vem o sabor.
É, e a história da Vanessa também, e a história de vários outros chefes e profissionais da gastronomia, é, se conectam com a minha história. Não é porque é minha, ou porque é uma similaridade, é porque, de fato, é esse o contexto. Eu acho que, por mais que eu sempre seja essa pessoa que defende da gente não falar das nossas dores, principalmente quando a gente tem um microfone aqui na nossa frente para poder, de fato, usar a nossa voz, né? Eu acho que é importante, por exemplo, a história que eu escutei da Vanessa
Mamushka.
Mamushka. É carioca, Mamushka.
Tem uma guerra nas esteiras.
Sobre o dia que ela chegou num curso que ela estava fazendo e no trabalho ela esqueceu o avental e não deixaram ela entrar. E eu acho que é interessante você contar para que as pessoas entendam a grandeza dessa chefe que está aqui do lado da gente e vários outros chefes que tiveram que se construir muito na dor também, mas principalmente na resiliência, para poder chegar e falar, putz, nós temos aqui uma recomendação Michelin duas vezes.
E lutem, porque vale a pena lutar.
Vale a pena. Na minha caminhada, né, da gastronomia, eu consegui então me inscrever num curso, né, que tinha na Estácio. Depois que a Estácio, eu já estava trabalhando nessa época, eu estava no Gula Gula, e eu consegui me inscrever num curso da Estácio, que era a parte da faculdade. Que foi a primeira turma que o Alan Ducasse se formou depois que ele se juntou ao curso inteiro da faculdade. E eu falei assim, não, vou fazer esse curso, vou conseguir. Só que, né, eu que nessa época, eu que pagava o curso, etc e tal, então tinha uma certa dificuldade, não dava para ficar, né, o curso tinha um valor.
Fazia conta o tempo inteiro.
Exatamente. E eu andava do Rio Design Barra nessa época até o campus da Estácio para aula.
Que não é pertinho, não.
Exatamente. Eu saí um pouco antes e ia andando para aula. Nesse dia, porque era uma aula que nessa primeira turma, ele tinha o chefe tradutor e o chefe francês de ensinar. E você tinha que estar impecável. É o estilo francês de você tinha que entrar
na Lando Cass.
Para assistir a aula, você tinha que estar todo com seu avental, com
nenhum fio de cabelo
nada,
fora do lugar.
Só que eu saí assim, desci para trocar de roupa, saí doida, esqueci o avental.
E andando.
Esqueci
do
o
Rio Design Barra até os campos da Estácio.
E fui, porque se eu gastasse a passagem, não ia voltar. Não. Fui. Quando eu botei a mão na mochila, botei, falei assim, caramba, esqueci o avental, mas eu falei, eu vou entrar, vou ficar aqui quietinha. Aí meu professor instrutor, que depois foi um grande também mentor na caminhada, que foi o David Eleutério, falou assim, olha, você não vai poder assistir a aula. Porque ele era exigido também disso, não, tem que estar todo paramentado.
Estava ali cumprindo as regras.
Você não vai poder assistir a aula, você professor, esqueci, ia estar lá no trabalho. Não, você não vai poder assistir a aula. Aí eu perguntei para ele, se eu voltar, você me deixa entrar no próximo tempo? Ele, mas você tem que estar toda completa. Você vai se formar, você é profissional. Tipo assim, disciplina.
Categórico, foi categórico.
Pum, voltei, eu corri um pedaço, cansava andando, voltei, busquei o avental, e voltei, eu suava, eu bati na portinha, na Estácio tinha aquelas portas
que
tinha,
que vida,
pá, pá, pá. Quando ele tava dando aula, que ele olhou, ele fez assim,
uai,
não é que ela voltou mesmo, aí ele fez assim, eu abri a porta, ou seja, posso entrar, chefe? Pode sentar, chefe. Eu fui sentar, mas tipo assim, suava, pingando, mas eu falei assim, não posso, é a única oportunidade.
De repente não teria voltado.
E foi que ele pensou, ela não vai voltar. Claro. Eu falei assim, mas eu não podia,
amor,
não tinha.
Essa história é muito linda, mas tem uma história aqui na mesa, linda também, eu tô vendo o Lacerda desesperado.
Não que me alargava.
Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar isso aqui impune,
não,
assim.
Não.
Né? Se você fale disso aqui, pelo amor de Deus, que esse bolinho de vatapá tá gritando.
O Mari, ele vem nessa construindo a história dele na cozinha brasileira e se associando à parte de steakhouse, tirando aquelas as casas tradicionais, né? Muita batata, assim, e pegou essa cultura brasileira para ela, porque dentro de em 2020, quando a gente ganha o prêmio de melhor brasileiro, foi uma surpresa para o grupo. Porque a gente até esperava o prêmio, mas como steakhouse. E quando a gente ganha de melhor brasileiro, todo mundo, caramba, que incrível, não sei o quê. Porque a gente teve que dar a pandemia moldou essa parte, porque a gente teve que dar uma diferenciada para poder entrar num delivery e ficar mais forte e atender todas as pessoas. Então, eu lembro que na reunião, na pandemia, a gente online, né, os meninos que nós trabalhamos delivery, ó, nós vamos ter, Vanessa, vamos ter que mudar a pegada do Maria para poder... A gente quer que o Maria continue atendendo todas as pessoas sem diferença, todas as pessoas têm que ter acesso ao Maria. E aí, o cardápio do Maria na pandemia era... arroz, feijão, era tipo assim, comida que tanto tinha
arroz, feijão, bife, batata frita.
O que você podia colocar e ser um grande jantar romântico, se você queria agradar a sua esposa, como você podia, você tinha para toda a sua família.
Da feijoada, carne seca, com
aipim. A gente fez executivo na pandemia, tinha executivo, porque tinha as pessoas que trabalhavam.
Sim.
E foi diferenciando, colocamos combos, onde você podia pedir para tantas pessoas, aí tinha arroz, feijão, a farofa, ia botando coisas que a gente também achava que você podia pedir no seu dia a dia, sem ter especificação, hoje nós vamos pedir fulano, hoje vamos pedir Maria, mãe, Maria de novo. E realmente isso fez uma mudança, porque o Maria sai de uma quantidade de viagem pro enorme, depois o Maria sai da parte delivery, começa a abrir as coisas, e também dentro de um volume muito...
Que a demanda da galera estava no delivery,
exatamente,
que ia para o restaurante, que ia sair de
exatamente.
Casa.
E vem, né, graciosamente, o Prêmio de Melhor Brasileiro 2020-21, que foi ainda o start que a gente muda essa...
Virou a chave.
Aí o Maria começa a dar uma passeada dentro das suas guarnições, pelos estados do Brasil.
E aqui você passeou bem,
exatamente,
que eu tô vendo, pelo amor
aí
de
Deus. Aí os meninos
me
pegaram e falaram
que ela já
assim...
vai te contar o que
uma música.
Tudo isso, uma música.
Traz a sua... mostra pra gente ainda mais a sua pegada sobre o Brasil. Eu falei assim, agora
é a hora.
Vamos falar do Brasil. Então aqui o Maria...
Aqui tá o Maria, boy.
Aqui tá o Maria. Nós temos aqui o bolinho de vatapá. Né, que...
Vai, Lacerda.
Exatamente.
Vou deixar você...
Vatapá.
Vai tapar ou vai, Lacerda?
Vou tapar nada.
Vatapá que você come muito na Bahia. Também passa por alguns estados do Nordeste. Cada um de uma forma.
Vini,
ele é
pelo
bem...
amor de Deus. Vini tá nervoso. Olha isso.
Ele é bem pra explodir na boca. Jesus. E...
Olha, deixa eu ajudar o Vini. Deixa eu entrar aqui. Ó. Aí.
E derreter mesmo. Aqui a gente tem um pastel de queijo canastra, passeando um pouquinho por Minas Gerais. Aqui a gente tem um steak tartar no Maria, que a gente chama de carne de onça, que vem um pouquinho da cultura no Paraná, ali do sul.
Vini, agora olha esse pastelzinho aqui.
E aqui é uma
você
broa...
Vai daqui a pouco, né, Vini, no bolinho.
É uma broa de milho. É uma broa de milho.
Gente, olha isso.
Tá cá, oi. Maria, olha. Do Boi.
Olha.
Boi.
Tem até um copinho do festival ali, né?
É. Licença, copinho aqui, olha. Não, mas vamos botar esse copinho aqui, ó.
Faz junto assim, ó.
Ah. Olha, que lindo, gente.
Olha essa dupla, olha.
E o prato, a gente tá trazendo o peito de boi.
Agora você vai mostrar esse prato maravilhoso. Que, né, agora
cunhoque de aipim dourado, couve mineira e...
Eu vou te ajudar,
e tá? Molho de caldo de cana fermentado.
Tudo que eu amo.
E um queijo canastra do Anésio. Que a gente brinca no cardápio,
olha,
que é o Ítalo Mineiro.
Olha como ela adorou esse nhoque, Jesus.
Muito leve esse nhoque.
Gente, eu sou o louco, olha, do pastel.
Vini, vem aqui, Vini. De novo.
Pelo amor de Deus.
Esse pastel dela é maravilhoso. Olha, é o melhor pastel do Rio de Janeiro.
Gente.
Fala pra cá, Vini. Vem pra cá. Aí. Olha como é que desmancha. Sem esforço.
Olha aí, você não fez nenhum esforcinho, viu?
Nem tchum.
Pra que faca? Não precisa.
E é peito de boi, hein? Detalhe.
Aí você vê, você tem um pouco de talha. Eu brinquei que parece um arancine.
Exatamente.
Que é mais italiano. Você tem um tartar aqui, que é a França. Você tem um pastel, queijo canastra, um queijo pastelzinho canastra, especial com essa massa. Pastel bom é quando você come ele frio, ele tá maravilhoso.
É uma fornecedora que traz pra gente local, que produz essa massa, que é bem levinha mesmo. E ela tem, ela cria esses, que deixa ela mais leve, essas bolinhas assim, que é bem saborosa.
Ai, ai, ai.
Ui, ui, ui.
Nossa.
E a cana fermentada, a gente...
Caldo de cana eu já amo.
Compro caldo de cana na feira.
Na feira, eu ia falar. Quando a minha nutricionista já fala, o que, que você gostaria de fazer quando você saísse
e coloca dieta? Pra fermentar.
E coloca pra tomar caldo de cana na feira e comer um pastel. Ai,
os meninos brincam que quando eles abrem, depois da fermentação, eles ficam, ui, cachaça pura. Porque
é a cana.
É a cana.
Não dá pra fazer passar na lei seca.
Não pode, não
a
pode.
A gente brinca. E daí ele entra num caldo de ossos, coisa, e vai cozinhando.
Agora, vem cá, não vamos deixar batido aqui umas coisas muito incríveis desse rapaz.
Obrigado pelo rapaz.
Desse menino chamado Bruno Cruz, que tentou ser cantor de música, né, de axé. Tá lançando um livro segunda-feira, mas antes de falar sobre o livro, ele tem uma história para contar, que ele tava no aeroporto e de repente recebeu um zap. Qual é aquele negócio? Under 30?
Uhum.
Ele vai falar agora, Forbes, revista Forbes, gente, não é pra gente pequena. Não, não sabe brincar, não desce pro play.
Tá aí uma frase que é bem carioca, né? Que eu aprendi aqui, é bem uma gíria bem daqui. Bom, eu tava num retorno da Nestlé, e a Nestlé foi uma grande parceira do Festival Gastronomia Preta, e eles estão, de fato, fazendo um movimento interno também para compreender a questão racial e para valorizar os profissionais pretos. E aí eu fui lá participar do Yokuta, que é um curso de novos talentos Nestlé, né, de culinária. Eu fui dar uma palestra sobre a questão racial na gastronomia. E na volta, eu estou no aeroporto em Congonhas, recebo um WhatsApp, uma mensagem. Oi, Breno, tudo bem? Eu sou a Giovanna Simonetti, da Forbes. Sim. E a gente gostaria de te convidar para ser jurado dessa edição de 2023 na categoria Gastronomia para avaliar algumas das pessoas indicadas, né?
Que barato.
Nossa, gente, sabe criança que fica pulando assim?
Imagina,
fica,
né? Você achou até que era brincadeira, uma pegadinha. Cadê a câmera? Né?
Ainda mais no aeroporto, né? Tipo, a câmera tá aqui no celular, né? E foi um momento ali de uma alegria muito grande, porque a gente sabe a importância da Forbes enquanto revista, enquanto veículo de comunicação também. E quando eu recebi aquele convite, eu fiquei numa alegria tão grande, porque você ser visto de fato, né? E quando eu sou de uma geração, eu tô com 42 anos, de que eu não via pessoas como eu na universidade pública, eu não via pessoas como eu no mestrado, no doutorado. Hoje eu olho para trás e eu consigo verificar isso. Poxa, ser visto pela Forbes como avaliador, isso é de uma alegria tão grande.
De que tudo aquilo valeu a pena o tempo inteiro.
De por mais que seja difícil, as
por
noites
mais
perdidas.
Dor que você tenha sentido.
As noites perdidas para fazer o festival, agora o Arraiá Gastronomia Preta, o Pretonomia. As dores dos meus alunos na gastronomia, porque a universidade empreteceu. E isso é muito legal. Hoje eu entro em sala de aula e é completamente diferente. A sala realmente é colorida e antes não, a sala era branca. Eu sou professor na universidade pública desde 2010. Eu comecei muito novo, né? Então já tem aí...
Há
14 anos eu sou professor efetivo. Dei 8 anos aula na Rural, no curso de administração pública. Uhum. E depois fiz um novo concurso e passei para a UFRJ para dar aula de administração na gastronomia.
E ele tem aquilo que é o sonho de consumo de qualquer empresário, de qualquer restaurateur. Né, ele administra e comunica.
E...
Melhor dupla impossível.
E com a noção gastronômica,
aprendendo muito, aprendendo muito, né? E então esse convite pela Forbes foi assim de uma alegria muito grande, porque é de fato você entender que estão vendo o seu trabalho, sabe? Que por mais que eu saiba que é um trabalho nichado para um grupo que é da gastronomia, que tem um recorte racial, vai ter gente que vai falar assim, ai, lá vem ele com mimimi, dos pretos agora na gastronomia. Sempre existiu preto na gastronomia. Ok, sempre existiu, mas raramente...
Muito
foi
embora não reconhecidos durante todos esses anos, né? Centenas de anos, séculos.
Então é de uma alegria muito grande poder falar agora e colocar no meu currículo que sim, eu fui avaliador da Forbes Under 30, né? Então,
segunda edição do Gastronomia Preta.
É...
Já foi jurado da Forbes. Lançando um livro segunda-feira, Interseção e Liderança. Né? Segunda-feira, em primeira mão, gente. Olha isso.
Eu pedi para editor.
Ô, Vini, será que eu consegui ser igual o Lacerda? Vamos lá.
Vai.
Ai, eu não tô acreditando. Olha, que consegui mostrar. Uma música, você tá linda atrás com esse turbante.
Eu vou no pastel aqui, ó.
Não é pouco nada. Gente, ele não tem pinta de cantor que vai subir o palco, o mundo do Rock in Rio? Não parece? Gente, anuncia a próxima atração, dia 7 de outubro.
Preto Gourmet. Para os mais íntimos, Preto Gourmet.
Ele vai até ensaiar uma palhinha. Ele conheceu até gente aqui hoje que canta, sabia?
Exatamente. Cadê a Bia, hein?
Cadê essa moça? Ele mas... falou, não, conheci um talento hoje.
Não,
ali.
Mas ela vai cantar, eu só vou bater palma, tá, gente? Porque, na verdade, eu brinco, falo que eu gostaria de ser de cantor de axé, porque eu amo a Bahia, de fato, né? Mas como eu não fui pro lado do artístico, eu brinco e falo, gente, então eu escrevo livro. Esse é o 12º livro que eu organizo e publico. É, os outros estão relacionados à gastronomia, 9 deles. E
esse foi mais além.
Eu falo que é uma autoetnografia, né? É porque são as minhas dores me construindo e me vendo como liderança preta na gastronomia.
Transformadas em bons sabores da vida, né?
Nós temos uma artista aqui, né?
Quem é essa pessoa que você falou que conheceu? Quem é essa atriz?
É a estagiária de vocês.
Digital. Beatriz tá aqui. Chega mais, Bia aí.
Peraí, agora vamos dar aqui a voz.
Filha de compositor. Então, é sambista.
Gente, esse Gastronodicas hoje tá arretado, hein? Tá porreto, tá. Hein?
Cultura, né?
E falou que vai dar uma palhinha pra gente.
Ele já chamou ela pra cantar no Arraiá, que ele vai cantar daqui a 2 semanas, meu amor.
Aí ela perguntou assim, o que eu vou cantar? O que você quiser, Bia.
Então... obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Gente, Gastronodicas lançando talentos. Olha isso.
Já pensou?
Eu vou dar só uma palhinha mesmo. Eu escolhi um samba, né? Que sou sambista, então não tinha como não escolher um samba. E eu escolhi o Samba da Mangueira, que foi o enredo de 2019.
Uau! Demais! E tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é recorte.
Imagina. Vamos lá. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue mestiço pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatas, eu quero um país que não tá no retrato.
É isso.
Oh, meu Deus.
Eu me lembrei estando na avenida trabalhando com esse desfile da Mangueira arrebatador, assim, cara.
Eu vou até levantar pra dar um abraço.
Tô arrepiado, gente.
Parabéns, lindíssimo. Eu me emocionei.
Melhor
pra
ser
uma
vida.
Oh.
Eu estou emocionada.
Ah, eu me emocionei também.
Ninguém vem chorando. Pelo amor de Deus,
isso dá engajamento. Deixa-se, Vini.
Gente, olha.
Cantou pra caramba. E ele escolheu um
até o Lacerda, olha isso, tô emocionado. Nunca vi meu chefe assim. Parabéns.
Obrigado você. Obrigado. E parabéns. E obrigado por essa experiência de ouvir a capela.
Por esse time maravilhoso aqui com uma música, ou o que ele ia dizer, né? Nosso Breno Cruz, você, parabéns. Melhor para as Dicas da Vida.
Boa, olha, Brasil. Eu quero esse take. Melhor Gastronodicas. Aí foca em mim na Vanessa. Isso aqui pra gente poder ter esse conteúdo, hein?
Focou!
A produção tá me falando aqui que eu tenho que fazer uma pergunta pra Bibi. Bibi, sobre esse programa, o que que você tá sentindo?
Olha, eu vou falar a verdade. Eu tô muito emocionada. Eu nunca desceu uma gota, uma lagriminha aqui, né? E hoje desceu de felicidade, porque a gente tá acostumado a receber grandes chefes, chefes renomados, chefes não renovados, gente que gosta de cozinhar. O Gastronodicas é isso. É quem quer cozinhar, quem quer falar de comida, não importa quem seja, mas que a gente, o Gastronodicas, ele traz isso. E hoje ele trouxe uma outra coisa que foi você, que foi uma música, mas misturado à cultura, à arte de cozinhar, à música, a causas, a grandes causas, e que continua emocionada, mas um Brasil muito melhor com vocês. Pode ter certeza.
Obrigada. É, e como diz a Samba da Mangueira, no Brasil que se faz o Brasil de Lessi e Jamelões, né? É.
Exatamente.
É. Esse samba é lindo, né? É. Nossa, que, gente, que experiência. Ela vai e traz esse samba
pra amarrar com chave de ouro.
Gastão, dicas sem palavras, né? Só dicas e mais dicas de um povo incrível que a gente é, o brasileiro, e que vocês com certeza são maior exemplo. E é a palavrinha da moda, resiliência, mas não, é coragem. Mais do que resiliência, é coragem. É não ter medo de desafiar a vida. É. Parabéns para eles.
Obrigado.
Obrigadão por ter vocês dois aqui no Gastronodicas histórico.
Com certeza é histórico. A gente com certeza... Esse livro vai ser um sucesso, a gente vai ouvir falar muito dele.
Ah, tomara.
E com certeza, Mamusca, a gente vai ouvir falar muito de você, que vinham as Marias e os bois, as fazendas.
Olha!
E vem os arraiais, os festivais de gastronomia preta.
Posso deixar um convite?
Deve.
Ó, dia 28 e 29, na quadra da Acadêmicos da Rocinha, na saída B ali do metrô em São Conrado, o Arraiá Gastronomia Preta. Muita comida típica.
Vou dançar forró.
Comigo! Adoro forró, gente. É, comidas típicas, brincadeiras. A gente quer resgatar essa ideia da memória, né? Da memória afetiva. Então vai ter pescaria, vai ter bingo, vai ter cachorro quente, buraco
verde,
quente. Ah, é Brasil. Vai ser o Brasil do Brasil.
Esse arraial. Dançando, tá? Dançando também quadrilha. Que deve ter quadrilha.
Com certeza. E vai ser quadrilha tradicional, gente.
Já quero preparar minha saia rodada de chita.
Então, ó, vocês estão vendo aí, né? Faz o close, né? Agora, ó, porque eu quero ela lá.
Vini, vou estar lá de saia de chita, faço a foto e te mando. Prazer demais ter vocês aqui. E me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história, de certa forma. Poder continuar esse trabalho aqui com vocês no nos microfones, nas imagens de Gastronodicas, né, Lacerda?
É isso.
Com certeza, essa mesa não será mais a mesma.
Não será. Obrigadão, viu, gente?
Com certeza. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui, Bibi, Lacerda, de trazer um pouquinho do Maria para as Marias de todo o Brasil, porque o Maria é Maria do Brasil, do Grupo Pabu, todas as nossas lojas, falar um pouquinho da ancestralidade que a gente carrega, né? da história que a comida carrega brasileira, que é muito grande. E muita coisa a gente vai ver da nossa cultura, da nossa gastronomia, expandindo aí com grandes chefes negros também fazendo trabalhos excelentes.
E você sendo a Mamusca das Marias.
Eu sendo a Mamusca das Marias, com certeza.
Mas dizem que uma mesa perfeita tem sobremesa, né?
Temos.
Tem sobremesa?
Tem, senhora!
Eu trouxe uma mousse de chocolate com cupuaçu. Que eu servi ontem no jantar. Pedi até para colocar na geladeira.
Essa redação hoje vai à loucura.
Fazer assim, na velocidade da internet, ó. Para. Ha! Viu como é que é rápido?
Apareceu.
Colherzinha de condão, não é varinha de condão.
Ai, televisão é demais, né?
Jesus, aqui, que é isso?
É uma mousse com cupuaçu.
Se serviram, o resto é meu então, né?
Como é que pode isso acontecer na minha vida?
Eu só sei que
eu
preciso continuar comendo. A gente tem que se despedir, Bibi.
Gente, olha, eu não conseguia nem falar, mas tá demais essa aqui. Esses dois aqui é um presente pro Gastronodicas, pros ouvintes e todos que escutam Gastronodicas, não só na rádio, mas como no YouTube. E que depois disso não sei nem quem a gente vai chamar, né? Mas tudo bem, ficou difícil agora. Tá tudo bem, é uma missão. Parabéns mais uma vez, Breno, Vanessa, Mamusca.
Muito obrigada.
Vocês foram incríveis e vocês são um exemplo pra gente, viu? Que trabalha também com comunicação, o nosso Breno. Você nas carrapetas da gastronomia e ele na administração e no olho da gastronomia. E vamos com tudo.
Obrigado. Axé, salve Grupo Babu e Companhia. Obrigada a vocês, obrigado Breno.
Obrigado vocês. Ó, e não se esqueçam de ver Vida de Merendeira. Tô lá como jurado na fase final. Essas mulheres que são profissionais maravilhosas e que é do Grupo Band. Então a gente tá junto e misturado aqui no Grupo Band agora,
gente. Eu e Marcos Lacerda, semana que vem aqui no Gastronodicas, falando da final, quem ganhou, da vencedora, olha, hein? Por favor, do Vida de Merendeira. Beijo pra todo mundo.
Tchau, tchau.
Até semana que vem.
Até mais.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.